Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Bom dia! Alô, alô, alô! E aí, chat, bom dia, João Carlos, bom dia, Rodrigo, bom dia, Edu, bom dia, Zé Nilson, bom dia, Gideon. E aí, Tiagão, fala Alexandre, fala Carlos Eduardo, Davi, Pedro Lima, Caio B, Pato Green, bom dia pra vocês. Abemos treinador, Zubeldia, vem aí, segundo a Mônica Bergamo. E aí a gente já sabe quem vazou pra ela a informação, óbvio que foi o Júlio Casares, que eles, né? Ele vive vazando informação lá. Então já sabemos que o Zubeldia vem aí. Pode virar verbo, né? O cara fez a maior Zubeldia. Segundo tempo tava difícil, mas aí, pô, o cara fez uma Zubeldia e o negócio, né? Vamos ver. Estou preocupado. Sigo preocupado com o Tricas. Vai ser assunto de hoje aqui na nossa live. É, que, pô, a semana de vocês foi legal. Minha semana, eu vou falar pra vocês, minha semana foi maravilhosa, cara. Segunda-feira a gente fez um super programa aqui, fiquei muito orgulhoso. A gente conseguiu falar de vários times, 1h40 de live, um monte de coisa, viu? Gente do Inter, Cruzeiro e tal. Dá trabalho, tá? Dá trabalho pra fazer, minha filha. E aí depois, na terça e na quarta, a Champions Histórica, eu tive a oportunidade de estar junto com o time da TNT, de quem sou fã, pra poder fazer o mosaico da Champions lá com eles. Foi muito legal. Eu sou muito fã dos caras da TNT mesmo, meu. Eu acho que, pelo fato de eu ter trabalhado na Mamãe tantos anos, assim, agora vi que a Mamãe, inclusive, já renovou com a Série B, né? Vai transmitir a Série B à Mamãe. A Mamãe é um astro muito grande, é um planeta que causa um campo gravitacional, a Mamãe, muito grande. E atrai muito talento e retém muito talento. Para você conseguir montar uma equipe como a TNT montou e tratar com esse carinho que eles tratam a Champions, que não é fácil fazer Champions League, é muita coisa, a exigência é lá em cima. Pô, é difícil de montar aquele time e de montar aquela transmissão com aquela qualidade que eles fazem, com o carinho que eles fazem, horas no ar, muito programa online, né? Então, se você pegar o esporte interativo lá atrás, que foi talvez a semente de tudo, né? O DNA deles é esporte interativo. Pô, os caras fizeram uma revolução no YouTube esportivo brasileiro, né? Acho que os maiores canais saíram do esporte interativo. O próprio Cazé, ele é alumnus do esporte interativo. Então eu sou fã do que os caras conseguiram fazer lá e fiquei muito feliz de ter participado. Obrigado de novo à TNT pelo convite. E Formiga tava junto, Fred, depois o Elano. Um beijo pro Formiga também, que é um dos meus comentaristas favoritos. Mauro Betting também é lá da equipe também, um dos meus comentaristas favoritos. Sou fã da Tainá Espinosa, do Marcelo Beckler, todos os repórteres lá. Os caras são muito fera, meu. Muito, muito mesmo. E eu fiquei feliz de estar lá. Foi uma honra. Pô, minha vida não tá ruim não depois que eu saí da Mamãe, hein? Falar pra vocês. Eu queria fazer coisas diferentes. E, pô, já fiz o Paulistão no YouTube, fui pra Amazon narrar a Copa do Brasil, fiz Copa do Mundo lá no Globoplay, aí agora fiz um pouquinho de Champions na TNT, foi legal. Agora tô aqui com vocês, neste canal, três na área, tudo, pô, foi muita coisa boa, não tenho do que reclamar. Semana incrível, e ontem teve GRAC, né, que é um momento difícil também pra família aqui, mas foi tudo bem, o bebê tá estável, seguimos na luta aí, firmes, o bebê tá, graças a Deus, no tratamento dela, tamo indo. Temos muita estrada pela frente, mas deu tudo certo. Por isso que eu não fiz programa ontem. Deixei para sexta-feira. O certo era ter feito ontem, né? Mais em cima da notícia. Mas deixei porque tinha muita coisa nessa semana. A única notícia triste mesmo da semana, assim, que me deixou chateado, foi que ruiu a última fortaleza do amor, né? Belo e Graciane estão se separando. Aliás, já estão separados. E depois de Lucas Lima e Sandy, depois do Kaká e da Carol, acho que a última grande fortaleza do amor era mesmo a Graciane e o Belo. Então, para nós românticos, foi um baque. Assim. Nós românticos, ontem foi um dia triste de olhar e ver mais uma vez o amor se esfarelando. Isso, porque eu sou a favor dos casamentos longos e do amor. Mas uma pena mesmo. Vamos seguir. Vamos falar aqui mais o tempo para falar para vocês hoje. Vocês deixarem o like, né? 500 likes. Oh, é uma vergonha, cara. É uma vergonha. A quantidade de likes que vocês deixam é uma vergonha. Não precisa nem se inscrever. Outro dia eu até testei. Entrei na live do Yucinho. O Yucinho tá aí hoje. Entrei ontem na live do Yucinho. Falei, eu vou dar like aqui pra ver se meu computador trava. Porque eu achei, sei lá, vai que o computador trava, vai que o iPhone quebra, não sei. Falei, porque os caras não dão like na minha live, será que quebra tudo? Na hora que você aperta o like, aparece uma propaganda, aparece um pop-up? Não, é preguiça de vocês mesmo. É simplesmente vocês não dando like, cara. Não dói nada, não acontece nada. Agora tá subindo. Vocês sabiam que vocês podem dar like e o dedo não cai? Vocês podem dar like, vocês não vão ter 7 anos de azar. Confia em mim. Pode dar um like tranquilo aí que não acontece nada. Quer dizer, só acontece coisas boas. Para mim, para o Canedinho, para todo mundo que participa dessa live, o Canedinho estará aqui hoje, junto com Simonetti Análises. E a gente vai falar hoje de Champions, vamos falar do novo treinador do São Paulo, queria falar um pouco de Felipe Anderson no Palmeiras também, dar uma passada por tudo que aconteceu para a gente resumir esta semana esportiva. Agora vocês começaram a dar like, viu? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa aí? Chat, doeu muito? Hein, Márcio? Hein? Sofreu? Você sentiu alguma coisa? Caiu sua pressão? Pronto, que bom. Pode dar like. Canedo, tô ficando cada vez mais agressivo com esse negócio do like aí, meu. Os caras não dão like, pô. Mó esforço, é difícil isso aqui. E os caras não dão like. Bom dia, Vitor Canedo.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Simonetti. Prazer estar com você aqui hoje. Bom dia, galera, chat. Thiago está correto, gente.
Dói nada, pô.
Eu geralmente ficava com essa função e tem que avisar todo dia, criar... Se não lembrar, vocês não lembram. A mesma coisa, né? A mamãe lembrando que vocês têm que levar o guarda-chuva que pode chover hoje. Então, assim, o Thiago tem que, né? Um dia vai parar, não vai precisar mais disso. Mas até lá, acho justo que lembre e vocês têm que levar na esportiva, é claro, se todo mundo se inscrever. O Thiago tem os dados aí, a quantidade de gente que
não, é bizarro.
Assiste os vídeos e não se inscreve.
É uma vergonha. Uma vergonha a quantidade de... viewers novos e pessoal que vem aqui, assiste a live, vai embora, não deixa um like, não dá um salve no chat, não se inscreve. Apenas me usam e vão embora.
É tipo você entrar num lugar e não dá boa noite pra ninguém, não dá bom dia pra ninguém.
Não, me usam. Usam meu corpo, usam vocês e vão embora, cara. E eu, como eu falei, eu sou um romântico, eu preciso de carinho, eu preciso de like, eu preciso de inscrição, eu preciso me sentir querido,
bom dia.
Acho que
não tem ninguém interessado em usar o seu corpo, Thiago.
Felipe Simonetti, que tem ali atrás dele... mugshots, né, que são aqueles da polícia, que os caras ficam com a plaquinha. O que é aquilo atrás de Felipe Simonetti? Primeiro de tudo, Simonetti, obrigado. Gosto muito do seu trabalho. Quando eu conversei outro dia com o Tomás, falei, Tomás, quem eu posso trazer aqui na live para falar de análise legal? Ele falou, meu, Felipe Simonetti. E eu falei, que bom, porque era quem eu queria convidar também. Se você não gosta de sensacionalismo e a gente não gosta e quer uma discussão de alto nível, Felipe Simonetti, bom dia para você.
Pô, bom dia, fala Thiagão, fala Canedo, pô, prazeraço estar com vocês também, fico feliz pra caramba que o Tomás comentou sobre o meu trabalho, fico feliz que vocês curtam também, tento trazer essa abordagem um pouquinho diferente, e aqui, Thiagão, é só raridade, tá, figurinha antiga, montei um quadrinho aqui, tem do Kleber Gladiador a Cristiano Ronaldo em 2006, então tem uma variedade legal aqui.
Deixa eu ver o que eu consigo fazer.
Peraí, tem um Danilinho ali, o que que... Peraí.
Tem Danilinho...
Ah, parei.
Do Barueri.
Uhum.
Que mais?
É um Elano?
Maxwell, do Ceará, brilhante.
Maxwell, tá? Ali embaixo.
É um Oscar aqui? É um Elano, é isso?
É um Oscar do Inter. Ih, só raridade.
É um Puyol novinho?
Meu Deus.
Puyol novinho, 2006. Ubina?
Ubina.
Caraca, Ubina. Alice R7.
Não, é um grande bingo do futebol isso aí, né?
É...
Olha, que demais.
Danilinho,
Marcos.
Danilinho,
brincadeira.
A camisa da Lusa.
A Lusa ali. Sorin. Dida.
É o Cicê ali, o segundo?
Cicê de cabelo e barba descolorida, né?
Esse aqui é Jorge?
2006.
É o jovem Jorginho?
O próprio.
É Jorge. Próprio. Vamos falar do Arsenal também hoje. Doeu, hein? Assim, já sabia que ia acontecer. Eu não estava com muita expectativa, né? Mas doeu, e nossos torcedores doeu. Pronto, já arrumei a câmera da gente explorar, então, esse background. Vamos conversar dos nossos primeiros assuntos? Eu queria conversar com vocês três sobre a declaração do treinador do Vasco, primeiro. Acho que a gente vai passar por todos os assuntos hoje. O treinador do Vasco, ele deu uma cornetada no fato de ser uma mulher no VAR, como se uma mulher não entendesse o jogo masculino, né? Foi isso mais ou menos que ele quis dizer. Até para não ficar na minha conta o que o treinador do Vasco falou, eu acho que eu tenho aqui a dele hoje. O Clebinho mandou para mim. Mandou. Vamos ouvir o que ele falou para depois a gente pegar de novo como foi a menina do VAR. Ela chamava a Daiane, né?
Y con respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR. Y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que creo que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico, tan acciones tan rápidas. Hoy no sé si también el árbitro en un penal al...
El fútbol es muy dinámico, entonces... acho que o que ele está querendo dizer é que não dá tempo dela lavar a louça e olhar o VAR ao mesmo tempo, é isso, né? Não dá tempo dela tirar a roupa do varal e olhar o VAR, acho que é isso que ele tá querendo dizer. Assim, não tem justificativa nenhuma o que ele falou. Ele ainda pediu desculpa depois, mas fui mal interpretado. Não, querido, você não foi mal interpretado, não. Você falou bosta mesmo.
Nuestro punta que patea e lo golpea, e não sei também se foi penal.
Detalhe, ela acertou, a gente assistiu aqui.
Porra, velho, é isso que me deixa indignado, assim. Ela recomendou o pênalti do Piton, que foi pênalti, que ele deu uma cortada na bola, depois de uma análise minuciosa, fria e precisa dela. A gente elogiou ela aqui desde o começo. Quem não deu o pênalti foi o Flávio Nascimento lá, que foi afastado. Então o homem que estava no gramado pegou o gancho. A mulher não, porque ela foi a melhor em campo, cara.
E ele tá reclamando do Galdames. Claro que ele não ia reclamar da não marcação do pênalti contra o Vasco, né? Da mão do Piton, mas...
Então, esse aí ele esqueceu. Galdames.
Não, mas o do Galdames, que seria a favor do Vasco...
Gargamel!
Pode olhar! Ela também chama. E o árbitro que fala, não, o árbitro que convence, né? Tentam convencê-la de que, ó, não, era uma disputa de bola...
Ela, num primeiro momento... Chute. Ela, num primeiro momento, vê pênalti e depois ela vai analisando a imagem... Eu, por exemplo, acho que não foi. O Canedo tem certeza que foi. Você acha que foi, Simonetti?
Cara, eu sou meio... Talvez por uma doutrina aí de Premier League, eu sou meio contra pênaltis por qualquer motivo. Eu também acho que não foi.
Então, eu também sou da doutrina Premier League. É a coisa que eu mais assisto, além de Champions, é a Premier League. Pra mim, o fato do zagueiro... E essa imagem tá bem clara. O Gargamel tá atrás do zagueiro. O zagueiro já está no movimento de chutar. Ele não tem como parar. Para mim é falta de ataque, que é o que argumenta o árbitro na hora lá, e ela também argumenta. É isso que você também acha. Mas olha só, se causa diferença aqui entre nós, quer dizer, se o Canedo tem uma opinião, se o Simonetti tem uma opinião, eu tenho uma opinião do Simonetti, o chat discorda, tem gente no chat que acha que foi, acha que não foi, só esse fato já anula a possibilidade de ser má fé, porque então é um lance difícil, period. Foi um lance duro.
E ainda que ela tivesse errado, né? Não é uma exclusividade das mulheres profissionais da arbitragem errarem, né? Na verdade, os homens erram tanto quanto, né? O problema é óbvio, o problema é dos profissionais, dos amadores que estão ali como profissionais, né, de arbitragem. Então, ele não tinha nada que misturar, né? A declaração dele foi brincadeira.
Então, por esse... Fala aí, Simonetti. Fala aí.
Reclamação do VAR tem todo jogo, né? Independente, Série A, Série B, Champions, Premier League, tem todo jogo. E nunca existe o argumento de, mas era um homem que estava no VAR hoje, por isso que ele marcou, por isso que ele deixou de marcar.
Os homens acertam tudo, os homens. Nossa, porque a gente é muito
E existe a reclamação toda rodada. Isso é que é bizarro, entendeu? Aí quando é a reclamação e é uma mulher, é quase que... Deixa eu aproveitar o cenário aqui para eu colocar para fora tudo que eu sinto, sabe?
E aqui, quando ela começa a ver por esse ângulo... Ela é muito boa, tá? Ela fez tudo direitinho. Quando ela começa a ver por esse ângulo, ela acha que é pênalti. Porque nesse ângulo parece que o jogador do Vasco está à frente do jogador do Grêmio. É depois que ela olha por um outro ângulo, ela fala, putz, o cara estava atrás e o zagueiro já estava no movimento. Quer ver? Ela foi super bem. O árbitro viu. Foi ele que colocou o pé na frente para o outro jogador chutar. Quer dizer, ele cavou o negócio.
O árbitro do jogo é que condiciona a discussão ser levada para esse lado. Porque se dependesse dela, ela teria também chamado para revisão. Ela que foi convencida.
Ó, tá, não, agora eu quero ver de lado, Gabriel. Talvez a diagonal B. É muito bom que a VAR tenha o controle das câmeras e conheça as câmeras. O VAR que eu admiro é um VAR que é calmo e um VAR que conhece as câmeras. Que não fica, eu quero essa aqui ou aquela. Não, ela fala diagonal A, diagonal B. O VAR, ele é hoje um diretor de TV, além de um árbitro, né? Ele tem que dirigir as câmeras também.
Talvez a diagonal B.
Olha lá, agora você percebe que o cara tá... Agora já é difícil. Ó. Agora, nesse ângulo aqui, você começa a perceber que o cara do Vasco tá atrás do cara do Grêmio. Olha a distância, ele tá um metro atrás. E aí, ele já tá para chutar e o cara se joga na frente do chute. Ó.
mais devagar, mais devagar.
Eu acho que para um lance desse, assim, marcar um pênalti numa situação dessa se desumaniza um pouco o futebol, que é acreditar que o cara vai conseguir parar o movimento do pé ali numa situação dessa, sabe?
Deixa eu só me manifestar aqui para termos de cortes. Eu sou totalmente contra o que vocês estão falando. Para mim, pênalti claríssimo, ponto. Mas esse não é o ponto.
E isso é ótimo. Isso é bom. Se você discorda, imagina se a gente fosse o VAR. Eu sou o VAR, o Simonetti está operando o VAR e você é o AVAR. A gente não chegou numa conclusão. Simonetti é o árbitro, eu sou o VAR, você é o AVAR. Ferrou, meu. A gente, cada um tem uma opinião diferente.
E aí,
Canedo,
para mim tem um outro ponto que tem sido mais orientação de arbitragem, né? Que é que não é uma situação de bloqueio de finalização em direção ao gol. A bola está indo para longe do gol. Não influencia uma situação clara de gol. Então, mesmo dentro da polêmica, sei lá. Eu não daria o pênalti, mas eu entendo dar o pênalti também. Não acho que essa unanimidade toda, não.
Olha o que ela fala depois. Olha, ela pensa em voz alta, o que é muito legal a gente poder entrar na mente dela e ver o que ela está pensando. Ela fala, eu acho, o defensor vai chutar a bola de maneira atrasada, chuta o pé do atacante. Eu entendo como um passo imprudente. Ó.
Eu entendo como um passo imprudente.
Aí o árbitro começa, não, Dai.
Na frente,
ele que põe o pé na frente.
Na verdade, ela estava sendo até pró-Vasco aí, né?
É óbvio, ela estava querendo dar o pênalti. Ela estava querendo dar o pênalti.
Não tem a ver com o escudo, mas a argumentação do Ramon também não faz sentido partindo desse princípio.
A bola está sob disputa, o zagueiro chuta o pé dele. Ok, para mim é uma ação imprudente. Estamos analisando. Flávio, aguarde, por favor.
Chuta o pé dele.
Okay. Mas é isso, estamos lacrando aqui,
pra
né?
Pra mim é uma ação imprudente.
Segundo a galera, estamos lacrando.
Estamos sim, ela é péssima. É, bons são vocês.
Volta. Estamos analisando, Flávio, aguarda, por favor.
O defensor já iniciou o processo de chute e ele fala que o atacante se coloca na frente do defensor, tá?
Esse é o AVAR, esse é o assistente do VAR.
Certo, ok, por essa imagem.
Contato é o defensor.
Me dá uma outra imagem, Gabriel. Essa daqui, ó, que a gente possa ver um pouco mais distante.
É oito invertida.
Isso.
O cara já estava muito no movimento, né?
O defensor, ele vai chutar a bola e ele fala que o atacante se coloca na frente do defensor.
Pô, tem tempo que eu não vejo uma conversa de VAR com tanta clareza, né?
Meu, foi bom. É isso que eu tô falando desde segunda-feira. Foi bom. Não tem maldade aqui, não. Não tem nada de sacanagem aqui. Os caras foram bem, pô.
Não foi mal. Não foi mal.
Isso aí é o coitado do árbitro lá, com o Boeing em chamas, falando pros caras, sai de perto de mim, senão eu vou te dar amarelo, né?
Não joga a bola, tá? Não, a bola tá em disputa realmente. Mas eu entendo como contato casual, tá, Dai?
É? Ó, então, a gente analisa da seguinte maneira. A bola...
Olha, e ela fala uma coisa que ninguém tinha falado ainda. A bola não é tocada por nenhum dos dois, né?
Não é tocada. A bola não é tocada por nenhum dos dois jogadores. Eles
ele
estão
joga
disputando
o pé pra
espaço.
Pra determinar posse, né?
Pra ver se... o atacante tá encostou na bola primeiro. Ela foi bem pra caramba, meu.
O atacante se coloca
já
na frente.
Já iniciou o processo de chute... E numa disputa por espaço, o jogador atacante acaba sendo atingido, porque ele se coloca à frente desse movimento.
Concordo.
Do defensor.
E ele muda
okay?
de direção.
Perfeito,
que o pé
ele muda
de
direção.
Sem infração, portanto. Flávio.
Pronto. Qual é a sacanagem aqui? O que aconteceu de errado? Qual o problema?
Mais claro impossível.
Qual o problema desse VAR, gente? O que aconteceu de errado? E o presidente do Atlético Goianiense também passou vergonha nessa semana, dando as declarações. E o Ayrton Lucas, que tomou uma voadora? E aquele pênalti estranho do Léo Pereira, que tinha uma infração antes, o cara estava bloqueando a reposição de bola, era falta, certo? Tem um monte de coisa errada, mas não tem sacanagem. Fala aí,
Fábio. Importante, nada disso exime a possibilidade, uma alta probabilidade de as árbitras, a Edna, a Dayane, né? De também Dayane. Errarem. Também errarem porque, assim, o nível, aí a gente vai falar do nível, né? Não é exclusividade de mulheres ou homens, o nível da arbitragem brasileira é péssimo, não, é um nível raso, então a gente tem muito a melhorar, muito a discutir, mas é que não tem que misturar, ele aproveitou uma oportunidade para ser machista, ele viu a bola quicando e cortou, né? Giba neles, né? Não que o Giba... Né, só uma metáfora aqui, por favor, né? Mas ele foi.
Aí
lá,
pronto.
Ele foi empolgado.
Essa manchete do UOL vai dar trabalho pro SEO deles lá, hein? Né, essa aí vai dar trabalho.
Deixa eu me retratar aqui, mas ele viu a bola quicando e foi lá e cortou porque foi conveniente para ele naquele momento. E depois, é óbvio, né? O Vasco também, preocupado com a imagem do clube, falou: meu filho, vem aqui um segundinho, olha aqui pra câmera, fala que você falou besteira. Sim. E ele ainda tentou dar uma. E é isso.
É, ela foi. A única que não foi afastada, porque ela foi a única que foi bem aqui, meu. ela foi democrática, ela escutou a opinião dos colegas dela, ela teve a humildade de mudar de opinião duas vezes, nos dois VAR, ela muda de opinião, ela começa achando uma coisa e depois acha outra. No primeiro não, que era meio óbvio, né, aquele da a cavada do Rossi. Mas os outros dois, ela começa uma opinião e fala, não, e chama para ver, o Flávio olha e não marca. E ele não quis marcar. Por isso que ele foi afastado.
E ela,
o
tecnicamente...
homem foi afastado. Pode falar.
E ela, tecnicamente, se sai bem também, né? Ela, poxa, pede revisão, muda ângulo, dá o zoom, usa argumento dentro de toda a lógica. Então, assim, cara... Não tem embasamento nenhum fora o machismo do Ramon Dias para aprofundar isso. Ainda mais no Vasco, né? Que é um time que sempre se posiciona em todas as causas. Pô.
Vamos começar a falar um pouco de Champions League para depois a gente voltar para o Campeonato Brasileiro, falar de Felipe Anderson, falar de Zubel Dias. Zubel Dias muito loucas que vem por aí para acontecer no Tricolor. Eu separei alguns números do jogo também para ajudar Simonetti análises. Eu vou começar com... esse aqui. Deixa eu até ampliar para ficar mais bonitinho, porque senão quem já está usando óculos e já tem 43 anos como eu vai ter certa dificuldade para enxergar. Aqui, vamos começar por Manchester City e Real Madrid. Como bem definiu minha mãe ontem, liguei para minha mãe, estava conversando com a minha mãe, ela falou, meu filho, Real Madrid só com estaca de madeira no coração. Não tem, não, para matar eles é estaca de madeira no coração, porque senão eles ressuscitam e voltam piores do que eles foram. Tentativas no gol. 32 ao todo do Manchester City, 10 foram no gol, 8-3 do Madrid. Ataque mais final, quero dizer que isso é ataque que terminou em finalização. Dos 89 ataques do City, 31 terminaram em finalização. De 11 ataques do Madrid, só 6 terminaram em finalização. Tempo de bola, tempo com a bola no pé. O Manchester City ficou 51 minutos e 15 segundos com a bola no pé. O Madrid, 25. Posse mais área, quer dizer, quantas vezes o Manchester City pegou a posse da bola e entrou na área adversária? Cara, o Doku entrou 200 vezes, o Grealish entrou 200 vezes. 48 vezes eles conseguiram fazer isso. Então, se você pega 90 minutos em prorrogação, é uma a cada dois minutos, é coisa pra caramba. O Madrid conseguiu isso 7 vezes só. E olha que loucura. Ah, o Madrid tá jogando no contra-ataque, beleza. O City contra-atacou 4 vezes, o Madrid só 2. O Madrid nem jogando no contra-ataque conseguiu contra-atacar. E o expected goals, que a gente já explicou aqui para vocês o que é, né? Que os nerds, como o Simonetti, pegaram 10 mil gols, analisaram a probabilidade desse gol acontecer. Esse é o expected goals, quer dizer, quantos gols o time deveria ter feito se o futebol não fosse um esporte totalmente bizarro, que é 3.42. Então, assim, se fosse normal, se fossem dois computadores jogando, tinha sido 3-1 para o Manchester City essa partida.
E dados do iScout, né?
Eu peguei lá no iScout. E outra coisa maluca, que não está no iScout, mas que outros veículos deram, que é, teve um momento do jogo que o Madrid não conseguiu chegar na área do City por 1 hora e 10 minutos, por 70 minutos.
Bizarro.
O Madrid sequer conseguiu, 1 hora e 10 de jogo, o Madrid não conseguiu entrar na área. Simonetti, por favor, explica esse esporte louco que a gente decidiu amar.
Cara, eu acho que assim, né? Até complementando um dado aí. Você trouxe o XG ali do City de 3.42. Eu acho que essa é a diferença negativa para o City, ou seja, menos gols marcados do que o esperado, a maior diferença em pelo menos 6 meses aí do que eu puxei.
Cacerola. Não dá.
Então, assim, caramba. É bizarro. E olha que tiveram bons jogos aí, né? O City pegou Liverpool, pegou Arsenal, pegou Chelsea, pegou inclusive times menores que se retraíram. Então, assim, foi um dos jogos que o City mais gerou volume e não conseguiu marcar. Outro número legal. Nos últimos 6 meses, o City, você trouxe aí 48 entradas na área, basicamente, foram 78 toques dentro da área. O melhor aproveitamento do City nos últimos 6 meses, excluindo aí o último jogo contra o Luton, que foi também um amasso.
Sim.
Mas aí marcou 5 vezes, né? Então, assim, o Real Madrid, ele saiu muito no lucro dentro desse jogo. Oh. Primeiro, ele chega para o jogo com uma ideia de jogar um pouco em transição, procurar um pouco essa bola longa nas costas da defesa, acho que é inegável, né? Ter Rodrigo, ter o Vinícius, e tentar alongar essa bola e marca um gol cedo até nessa lógica. Ele começa a atrair o City, na hora que o Gvardiol salta no Carvajal, o Rubem Dias tem que cobrir ele e aí vira uma avenida, vira um espaço gigantesco atrás do City, o City praticamente inteiro no campo de ataque na saída de bola do Real, e aí, obviamente, a qualidade ajuda a sobressair, né? Assim, se você tem um time com qualidade, você gera meia chance, já é coisa
demais.
E o Walker,
se jogando contra o Real Madrid. Foi bem no jogo, mas o Walker dormiu no lance do gol.
Cara, chega um ponto que o Real Madrid precisa de meia chance na Champions League, então ele precisa de 0,3% de chance.
É verdade.
Porque,
Cara, você tava falando
o que acontece.
Você tava falando do posicionamento médio, eu peguei o posicionamento médio. Olha os dois zagueiros do City, o posicionamento médio deles é em cima da linha do meio de campo.
Padrão.
Os caras estavam dentro do Madrid, E eu achei louco, esses pontinhos ali à direita, né, mais juntinhos, isso aí é o Haaland, Bernardo Silva, o De Bruyne e o Foden. Olha como eles jogam pertinho um do outro ali no posicionamento médio, né? Se aproximando, tentando as jogadas sempre pertinho do outro. E lá do outro lado fica o Grealish e o Doku, que vão ficar abertos lá do outro lado. Mas olha isso,
teve até muito momento ali que, no primeiro tempo, dá para ver o Guardiola comentando um pouco do posicionamento do Grealish, né? Que ele queria forçar essa bola no Grealish para ter um contra um contra o Carvajal. Talvez forçar um amarelo, né? Jogar com o Carvajal pendurado ali seria muito rico. E eu nem tinha acesso a esse número que você trouxe, viu, Thiagão? Mas 70 minutos praticamente aí com bola, sem o Real Madrid entrar na área do City, é um absurdo. E aí você pega os últimos 5 meses. O City teve o melhor índice PPDA, né? Você falou de nerdices da bola aí. É, o menor número de passes, passes permitidos por ação defensiva. Uhum. Né? Então foi o melhor número, o melhor aproveitamento do City nos últimos 5 meses. Algum palpite aí? Quem que se saiu melhor do que... Em qual caso que o City se saiu melhor do que contra esse jogo? Contra o Real?
Arsenal.
É, aquele jogo lá,
o Arsenal,
né? Baixou o bloco inteiro.
Jogo lá. Que a gente sofreu. Foi aquele jogo que derreteu a nossa cabeça, tá? Foi aquele, depois daquele jogo lá e depois do Raya ter errado.
0-0 agora, né?
Sim, deve ter sido 0-0. A gente foi amassado naquele 0-0 também e parecia um filme de terror. É assim, você tá andando naquela casa escura e o Jason vai te pegar a qualquer momento. Era a sensação de jogar contra eles. Assim, a bola vai entrar. Eu tava desesperado naquele jogo. E foi pra mim esse jogo que derreteu a mente dos moleques do Arsenal. Foi ali que derreteu. Ali foi acabou. A gente acabou mentalmente, esgotou ali. Fala, Canidinho.
Esse jogo, né, a gente tem naturalmente uma necessidade barra vício de olhar para o vencedor, né? Mas esse jogo, para mim, determina o quão maravilhoso é esse time do Manchester City, porque não foi a estratégia do Real Madrid ficar estrangulado, asfixiado. O Real Madrid adoraria poder atacar mais, ter podido atacar mais, ter chegado com qualidade e ter feito os gols no contra-ataque, como talvez tenha sido aquele 4-3, né? Em que o Real Madrid conseguiu aproveitar espaços e, mesmo perdendo o jogo naquela semifinal de 22, ele fez 3 gols. Dessa vez, ele foi estrangulado, ele foi obrigado a ficar dentro da área. E o mérito do Real Madrid é, apesar de ter concedido 32 finalizações, se você até fizer a matemática ali, dividir finalizações pelo XG, você vai ver que cada finalização rendeu mais ou menos 0,10 de XG. Então, ele não concedeu oportunidades de ouro. Ele concedeu, sim, muitas oportunidades, porque o City é um time, naturalmente, que vai amassar, que vai ter volume, que vai dar um jeito de finalizar de alguma maneira. Mas não teve aquela chance que você fala, cara, talvez a bola do De Bruyne que ele joga por cima.
Não, a melhor chance foi o Nacho, que driblou o Lunin e acabou chutando para fora. Quase morri do coração. Foi bizarro aquele lance, foi muito engraçado.
Mas isso, eu acho que o jogo mostrou assim muito o quão fora da curva é o Manchester City a ponto de botar o Real Madrid desconfortável desse jeito por 120 minutos. E numa CNTP, né, num mundo normal, o City teria avançado. Não avançou. E aí, qual é a explicação? Pô, o City, eu acho que mostrou, né, o City continua sendo um dos melhores times do mundo. E o Real Madrid continua sendo o Real Madrid, porque a gente busca essas explicações, principalmente nessa competição em que o Real Madrid... Ele se adapta, ele joga de qualquer jeito. E aí eu puxo agora a declaração do Bellingham falando para o Ferdinand na TNT gringa depois do jogo. E eu até traduzi, joguei lá no meu perfil. Porque
tá
o
bem legal, dá uma olhada depois lá, pessoal. Bem legal o vídeo.
Ele tem uma lucidez para falar, ele tem só 20 anos, ele parece ter 40, ele parece já entender de bola, ser um doutorado da bola. E ele enxerga muito bem, ele fala, cara, o Ancelotti... Ele nos dá uma liberdade e a gente tem hoje esse poder de se adaptar aos jogos de o Real Madrid. Quando o Real Madrid joga inteiramente o jogo dentro da sua área? E dessa vez ele precisou e conseguiu.
E ele falou até o que você falou no começo, né? Ele falou assim que a gente fez o que a gente tinha que fazer para levar o jogo para os pênaltis. Ele assume isso. Eles viram ali dentro e falaram assim, moçada, não vai dar. Carvajal jogando pra caramba, Rudiger jogando pra caramba, mas eles falaram, Camavinga fez uma partida boa também, moçada, não vai dar, a gente não tá conseguindo chegar lá, não vai dar certo, é o seguinte, segura aqui, vamos economizar. E o Bellingham tava com a língua aqui, né? Saindo fumaça já no final do jogo, ele não tava mais aguentando.
Vini e Rodrigo não aguentaram também, né? Fisicamente.
Tavam morrendo, cara, porque eles correram muito atrás dos caras, né? É difícil ficar pegando, correndo atrás da bola do City, igual um cachorro louco lá, bola indo pra lá, bola indo pra cá. E ele falou isso, ó, a gente fez o que a gente tinha que fazer pra levar o jogo pros pênaltis, e aí com requinte e crueldade, ainda o último a bater é o Rudiger, né, meu?
Não, e a virada. Não, foi virada nos pênaltis. O Real foi, começa perdendo. Pô, que loucura.
O Bernardo, o que vocês acharam do pênalti do Bernardo?
Ah, pênalti do Bernardo Silva, eu acho que tem que afastar. Tem que mandar embora. Quem ele pensa que ele é. A torcida tem que chutar a BMW dele quando ele estiver saindo do treino. Nojento, lamentável. Aqui é Manchester City, onde já se viu. O que você achou, Simone?
Cara, é muito louco, assim, porque acaba o jogo, né? A gente vê muita gente à flor da pele. E, assim, a batida do Bernardo, o pênalti perdido, na verdade, não vou nem falar da batida, ele gera uma indignação, porque foi um pênalti batido fraco no meio do gol, então gera aquela sensação quase que cômica
ele,
ali.
Ele, plasticamente, é ridículo, porque o goleiro pega assim, né? O goleiro não... O goleiro faz.
Mas eu lembrei, sabe de quando? Final da Copa do Mundo. Vocês viram uma entrevista, provavelmente vocês viram, uma que o Dibu Martínez, ele dá depois da final da Copa, falando sobre a disputa de pênaltis, e ele fala pro Dybala, né, Dybala, se eu pegar o primeiro pênalti, você bate no meio. Porque o goleiro não vai querer ficar de bobo, esperando, e a bola entrando no canto. Ele vai querer pular.
Interessante.
E o Dybala bate no meio e faz. O Ederson pega o primeiro, o Bernardo bate no meio e perde.
Por sinal, então, assim, o Dibu Martínez ontem... dessas, né? Abre um parênteses.
Ontem ele aprontou. Ontem ele aprontou.
Ele é argentino e naturalmente, né, já há uma antipatia aí, ele é folgado. Mas que personagem maravilhoso, né? Ele em disputa de pênalti é um entretenimento. E ontem, com a regra, muita gente se confundiu. Ele ganhou amarelo cedo no jogo do Aston Villa.
Mas era, né? Pênalti é outra partida.
Mas aí zerou. E ele fica naquela, tipo, eu dou uma zoada ou eu não dou. Eu posso tomar um amarelo na disputa de pênalti. E ele dá uma provocada, depois ele faz alguma coisa assim com a torcida. E o árbitro dá um amarelo. E todo mundo fica naquela, ué, ele já tem amarelo.
É outro
ele
jogo.
Ele vai ser expulso. Tá? E ele pegou dois pênaltis e entrando na cabeça dos caras. Não tem jeito do Lille, no caso, ontem. Ele é um cara de enorme entretenimento. E sobre o Bernardo... Foi os detalhes, eu sou também fascinado pelos detalhes, né? Vazou depois que o Kepa já foi goleiro do Chelsea e teve um Chelsea City numa final de Copa da Liga em que o Bernardo bateu no meio do gol e o Kepa caiu. E ele avisa ao Lunin, ó, o Bernardo vai ter uma tendência de bater no meio do gol e o Lunin ficou. E certamente foi por conta desse conselho, do estudo, né? De onde o Bernardo pode bater os pênaltis. Ele não é cobrador oficial do City, então mais disputas de pênalti.
E o Bernardo não foi pra bola com aquela... Ele não foi, né? Ele tava estranho indo pra bola.
Não,
ele
pra mim...
Aí ele ficou meio reclamando que a bola não tava lá. Aí ele vai correndo pegar uma bola. Aí ele fica, tipo, meio ansioso, assim, pra bater. E o Lucas Vasque foi fazendo embaixadinha pra bater o pênalti dele, entendeu?
Mas aí, Thiago, depois que a Inês tá morta...
É que se entra, né?
O Bernardo bateu, assim, o canto é tanto uma opção quanto o meio do gol.
Sim,
né?
Mas tem coisa que a gente sente, pô. Tem coisa que a gente sente que não tá legal. Como o Morata, naquele contra-ataque dele lá, eu tava na transmissão, eu falei, ele vai errar.
Não, isso aí você sente desde a cesárea. Ele vai errar, que ele
então
nasceu,
você sabe que ele tem a escola, ele tem a escola Fernando Torres. Ele é da escola Fernando Torres, escola Freckles. Você olha pra ele e fala, ele vai errar. Falei, relaxa, pessoal, ele vai chutar pra fora. Isso aí é uma por jogo dessa aí, normal, em todos os clubes que ele passou. Mas eu achei que o Bernardo não tava, eu achei estranho, na hora que ele foi pra bola, achei que ele tava parecendo enfraquecido, assim, ele tava com aquela olheira funda, ele já tava cansado, ele não tava muito legal. Agora vamos testar o Simonetti, vamos ver se o Simonetti passa no teste dessa live aqui. Ralandinho. 33% de ações certas. Um expected goals
isso
bom.
Isso está somando ida ou volta?
Não, só a volta, só a volta. Ele foi melhor até nesse jogo. Só o jogo de volta. Ele teve uma melhora nesse jogo de volta. 33% de ações é baixo para um atacante do nível dele. Mas ele teve 1.43 de expected goals. Ele teve, portanto, pelos computadores...
Cabeçadas.
Várias
cabeçadas. É. Foram basicamente cabeçadas.
Teve um travessão também.
É verdade. É. Ele melhorou nos duelos e foi muito bem nos duelos aéreos. Tanto até o expected goals dele deve ser de duelos aéreos aí. Mas, ainda assim, tem mais gente entrando no coro de que ele em jogo grande não ajuda. Eu sempre falei isso, falava lá atrás, né, o Canedo não concordava. Eu acho que o Canedo está começando a achar também
calma,
que ele...
Calma, se o Manetti vai falar, depois eu falo.
Que ele não está. Aí eu vi agora o Snyder entrando para o coro. Eu vi o Thierry Henry começando a falar disso, Jamie Carragher começando a falar disso, Rio Ferdinand começando a falar disso um pouco. Eu quero ouvir Felipe Simonetti.
Vamos lá, eu acho que assim, primeiro, né, esse expected goals aí do Haaland, eu acho que ele ficou um pouco mascarado por uma coisa que o Canedo falou, que é o volume de finalizações, né? É muita finalização, então naturalmente você vai
ter um XG alto. Você vai somando, né? 0.1, 0.1, 0.1, 0.1.
Ele não tá famoso por perder uma chance clara e manifesta e vai ficar marcado por isso.
Não.
Como aconteceu nos anos que o City era eliminado e todo mundo cobrava por uma contratação de um especialista em gol.
Correto.
Teve do Sterling contra o Lyon, por exemplo, né? Mas assim, o Haaland, ele tem virado vítima das próprias expectativas que ele criou, né? E isso é extremamente tradicional da gente ver no futebol brasileiro e no futebol internacional também. A temporada passada dele é alucinante. O que ele faz ali é surreal. O cara na primeira temporada de Premier League, com 22 anos, bateu o recorde de mais gols de uma temporada. É loucura. Nessa temporada ele continua como artilheiro da Premier League. Então ele coloca volume. Só que ele é um cara ainda de 22, 23 anos, não sei exatamente quanto que ele tem hoje, mas não bate aquele sentimento que a gente vê no Bellingham, que a gente vê guardadas as devidas proporções, por favor, mas que
no
a gente
Hendrick.
Vê até no Hendrick.
Aham, uhum, também concordo.
Ele tem 23,
que é o sentimento de 23, que é o sentimento de que é o cara iluminado e que quando precisar ele vai estar ali, ele vai guardar. Então assim, ele é uma máquina. A gente não pode misturar as coisas, então assim, cara, ele ainda tem pelo menos mais uns 10 anos de carreira em altíssimo nível, ele tem um potencial gigantesco de virar um cara que destrói em decisão, mas hoje ele não é um cara que colaborou com o City em grandes decisões de mata-mata. Não vou descartar que é uma Premier League, que é um campeonato extremamente competitivo, que ele definiu jogos importantes, que já bateu pênalti no último minuto com o time empatando, que já resolveu situações absurdas. Contra o Arsenal, temporada passada também. Mas, quando a gente joga para esse cenário da definição, da pressão, de precisar contar daquele cara, ainda não foi. Mas convenhamos também que poucos são os que são essas pessoas mesmo, que definem o jogo no minuto final.
No clutch. Vitor Alberto Canedo de Oliveira.
Advogado do diabo, mas porém super ponderando e entendendo todos os argumentos. Primeiro que eu acho que é um debate que não tem verdade absoluta. O City não foi enganado ao contratar o Haaland. Ele já conhecia as características. O Haaland tinha jogado no Salzburg e no Borussia Dortmund. Pô, se eu for pegar o vídeo de gols do Haaland no Borussia Dortmund, principalmente, é campo aberto, porque o campeonato alemão é uma loucura. O campeonato alemão é lá e cá. E o Haaland deitava e rolava assim. Esticava a bola, ele na corrida ganhava de qualquer um. Na força ganhava de qualquer um. Ele tem um corte rápido para finalização, uma finalização absurda. Então ele deitou e rolou ali. O City não foi enganado, né? O City, na verdade, tentou contratar antes o Harry Kane, mas pela oportunidade de mercado, né? O City foi até atrás de outros nomes, chegou a jogar uma temporada com Bernardo de falso 9, Foden de falso 9, De Bruyne de falso 9, com Jesus ainda no elenco. E todo mundo cobrava o City, né? Quando o City era eliminado, principalmente da Champions, tá faltando um especialista em gol. E na temporada passada, o cara fazer 52 gols em 53 jogos, um gol por jogo, como é que você pode falar que não casou estilo ou deu errado, né? Até mesmo nessa temporada, que ele está com 20 gols a menos, né? A média dele caiu de 0,98, vamos lá, arredondar, de 1 para 0,8. A cada 10 jogos, ele faz 2 gols a menos, né? Caiu a média, talvez tenha sido um gol no mata-mata que faltou, porque ele também não está tão clínico assim quanto estava na temporada passada. Mas não dá para dizer que alguém foi enganado, que o City foi surpreendido. É um estilo diferente, não casa, né? Quando está o time todo encaixotado, de fato, o Haaland ele não tem essa qualidade de fazer parede, de fazer pivô. Ele pode melhorar, inclusive.
Que
né?
é, um, 23 é anos. Um ponto muito importante, né? Que foi o que o Henry falou na semana passada. Isso aí ele precisa muito melhorar mesmo. Muito.
É uma crítica importante, mas o City já sabe que ele é assim. Né? O City não foi enganado. E, ao mesmo tempo, ele consegue adicionar, talvez, um movimento curto de desmarque.
Eu amo meu chat.
Tá igual o
Tá igualzinho. É isso aí, tá assim.
Ainda assim, faz muito chat. Gol de...
Ai, meu chat do céu.
Aquele movimento de gato, né? O Simonetti vai saber bem o que tá falando. O atacante, ele dá um drible de corpo, assim. O Haaland tem
Fiz
muito gol,
isso.
assim.
Fiz
o Haaland
muito
tem
isso.
muito gol se antecipando, tem muito gol de primeiro toque, né, em que ele
tem chega uma também, cara, acho que gol. Aquela que o De Bruyne perde até, o Haaland ele faz o corte, ele arrasta o zagueiro e a bola sobra livre para o De Bruyne marcar, né? Então quantas é um jogo sem bola também.
Quantas situações de gol não saíram porque o time adversário desprendeu dois para
pegar
ficar
ele
no
lá.
Ala.
É verdade.
Então a gente não tem exatamente como medir isso. O que eu quero dizer? Tem um problema aí, é óbvio. Mas não é que isso esteja pegando o City desprevenido ou seja algo super surpreendente. O Guardiola quer ter esse problema, entre aspas, né? O Guardiola quer também ter um cara que talvez faça o time dele ser, entre aspas, menos, sei lá, previsível. Previsível parece que eu tô falando mal, né? Mas não fica aquele time de toquinho, toquinho, toquinho até ter uma super grande oportunidade, né? Às vezes joga a bola para o Haaland e ele vai resolver em um toque. Às vezes não vai resolver.
Até essa crítica ao City também não é válida pela quantidade de escanteios que os caras tiveram. Eles tentaram muito, cara. Toda hora era escanteio.
18 escanteios.
Driblaram pra caramba. Doku driblando, Grealish tentando. Vai. Eles tentaram de tudo. A hora que o Guardiola percebe que o Valverde lá já estava falando inglês, porque marcou tanto o Grealish, ficou tanto lá em cima do Grealish que já estava falando fluente, ele troca e bota um belga para tentar alguma coisa diferente. Sai o gol. Né?
Não,
ele
o Doku entra bem demais, muito bem no jogo.
O Doku.
Muito bem no jogo.
Ele tem...
Fala o nome dele direito.
Ele tem sido criticado. Doku. Ele tem sido criticado em alguns jogos, mas assim, é impressionante o que ele vem desequilibrando na primeira temporada dele no City também. É um cara de um contra um, como poucos do mundo. Se não me engano, até ele no campeonato francês, ele brigava pau a pau com o Neymar de mais dribles certos. Essa temporada na Premier League tá no topo também. Então, assim... Cara, e com 21 que ele tem? Novinho.
Eu queria falar uma coisa agora que a estatística não explica. Jamie Carragher falou isso também na CBS, estava vendo ele falar. E é uma coisa que todo mundo sentiu. É difícil de explicar só o que é. Mas o Carragher falou assim, o Bayern e o Real Madrid, eles entram sabendo que eles vão ganhar. Assim, eles falam, isso aqui já é nosso. E ele falou, eu não acho que o Arsenal entrou no jogo falando, não, eu vou ganhar. E eu, como torcedor do Arsenal, não entrei naquele jogo falando, nós vamos ganhar. Eu achava que a gente ia perder. Um time tem 14 escrito aqui. O Arsenal não tem nada, o City tem um. O Bayern deve ter 6 ou 7.
6.
6, né? O Bayern tem 6. Existe um sentimento de pertencimento de Champions League que faz diferença. A Champions, por ser um mata-mata e por ser muito, muito importante, high stakes de mata-mata, assim, não é um jogo qualquer, não é uma atmosfera diferente, e você tem esse sentimento de pertencimento, de ser seu, fala assim, cara, vocês não vão tirar isso de mim, porque eu estou há 50 anos construindo essa história aqui, não é de hoje.
Adiciona a média de
Stefano,
idade.
Entendeu? Qual clube do mundo pode falar que meteu gol de bicicleta em mata-mata de Champions? Com dois jogadores diferentes, assim, vai se ferrar, Real Madrid, não dá. É uma outra história, o Bayern de Munique é muito grande, cara. Então você vai jogar lá, a gente perdeu o jogo no primeiro jogo no Emirates, mas era capaz de ganhar o jogo no Emirates e perder de novo lá nos pênaltis, porque chega uma hora que você olha e você fala, puta, é o Bayern de Munique, cara, a gente vai demorar 40 anos para construir essa história, tem que ser de pouquinho mesmo. Mas a gente não tem essa história, a gente é um time jovem em Champions League. Comparado
e jovem também no campo, porque...
Uma molecada também, muito não tinha nunca nem jogado um mata-mata desse na vida.
É, né? Só o Jorginho, eu acho que ali era representante de ter conquistado o título enquanto
o Havertz.
Bayern. O Havertz. E o Havertz, é verdade, né? Enquanto tem uma galera que do Bayern que esteve presente na final de 2020, né? Conquistou e o Bayern está a todo momento chegando. Eu acho que os clubes grandes são feitos disso, né? Eu brinquei. Eu sou do tempo em que o Real Madrid era eliminado 6 vezes seguidas nas oitavas de final. Isso aconteceu. Pode parecer um negócio absurdo,
é muito bizarro.
Mas aconteceu. Só que o que são os ciclos anteriores e o próximo? É o Real Madrid ganhando 3 títulos, 9, 8, 2000, 2002. E é o Real Madrid ganhando 14, 16, 17, 18, 22, chegando numa semifinal de novo. Então, os clubes grandes, eles chegam. Então, assim, eles vão passar por um hiato ali de dificuldade, mas eles estão a todo momento. E olha quanto tempo o Arsenal não estava. Então, eu super entendo, concordo com esse argumento. Né? Eu acho que isso pesa, sim, e você precisa ter jogadores cascudos. E o Arsenal está na sua estratégia, o Arsenal também está onde está, porque está apostando nessa molecada, uma molecada com talento, mas é, de fato, uma construção. Então, eu acho que chegou abril de novo e o Arsenal está dando ruim, tá, além de faltar perna, além de faltar jogador bom do banco, além de faltar poder de fogo, acho que falta também um pouco dessa mentalidade. E isso é uma construção. Ainda assim, a gente lamenta os erros durante o jogo, que dava, né? O Bayern de Munique não é invencível nessa temporada, mais ainda, né? Então, o Arsenal dentro do jogo poderia ter feito melhor. E aí ter arrumado uma prorrogação ou até ter vencido.
Verdade. Fala aí, Simonetti.
Cara, eu não acredito muito que camisa pesa, com exceção desses dois casos, cara. porque é impressionante o que, que eles fazem numa competição de Champions League. É, acho que ainda tem um bônus nisso, que houve uma passagem de bastão muito bem feita das gerações anteriores, que, cara, o Vini, o Rodrigo, o Camavinga, o Tchouaméni, jogadores extremamente jovens também, mas que eles viveram uma passagem de bastão de um time extremamente vitorioso. Nem todos chegaram a jogar com o Cristiano Ronaldo, com o Marcelo no auge, mas existe uma hierarquia dentro do clube, que é o treinador, é do preparador, é da comissão, é do presidente, que se cria esse clima no clube, que é o que o Thiago falou, que o Carragher falou, né, que os caras entram em campo tendo a certeza que eles vão vencer. Naqueles anos de ouro ali do Real.
Ainda tem Luka Modric, Toni Kroos, teve Benzema até outro dia. Esses caras são fundamentais.
O Zidane tá lá todo dia. O Zidane tá no vestiário todo dia lá tomando um Gatorade, cara. Você entra lá, tá o Zidane. Você entra lá, tá o Roberto Carlos.
O Ancelotti tava bocejando, mais uma declaração do Bellingham. É. O Ancelotti tava bocejando antes do jogo. O Bellingham flagrou, ele contou isso assim, em tom cômico. Que é isso, o Ancelotti pro Real Madrid é mais um dia
mais uma pelada.
Mais um dia no trabalho.
É. Vai jogar uma pelada lá.
Os caras, é a vida deles. Então, porra, isso tira um peso.
E assim, cara, o Saka joga muito, o Martinelli joga muito, o Odegaard joga muito, molecada toda do Arsenal joga muito, mas a gente não vai esperar que um time que até duas temporadas atrás, cambaleava, e na temporada passada, a gente falou, opa, acho que o Arsenal chegou, se reforçou, a gente falou, vai chegar, mas não é no primeiro ano que vai acertar, vai cravar e vai levar tudo, sabe? Ainda mais contra esses times. O City foi assim, né? Por que os outros times não vão ser assim também?
Concordo. PSG foi assim, concordo. É, a gente vai fazer uma... A gente nem tem o dinheiro do PSG, tô falando da construção, de você ir beliscando, né? Tem uma frase famosa do André Sanches, que eu sempre falo aqui, que parece boba, mas perguntaram, quando é que o Corinthians vai ganhar uma Libertadores, presidente? Ele falou assim, o único jeito de ganhar a Libertadores é jogando ela todo ano.
É isso.
Eu tenho que jogar a Libertadores todo ano. Tem que jogar um pouquinho. Oitavas, depois quartas, aí você belisca 100, mas chega na final, putz, perdeu a final. Aí você vai no outro ano, semifinal. Aí você vai no outro ano, final. Uma hora, se você jogar todo ano com um trabalho consistente, uma hora, cara, a oportunidade vem, ó, mata-mata, você dá um jeito, como São Paulo ganhou a Copa do Brasil com um time ruim ano passado. Vamos falar do São Paulo já e sobre o novo treinador Zubeldia. Ainda bem que o Simonetti e o Canedo estão aqui, que eles conhecem o cara melhor do que eu. E eu estou emocionado porque eu sou tricolor e estou preocupado, inclusive. Não acho que seria a minha opção. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho.
E o Mbappé? Fala aí.
Então, para terminar sobre a Champions... Eu não imaginava que o Xavi fosse tão mal perdedor como ele foi. Eu discordo de tudo que ele falou. Eu acho que o Barcelona perdeu para ele mesmo naquele lance do Araújo, que inclusive o Gundogan jogou o Araújo embaixo do ônibus, né? Falou, olha, o Araújo errou, ele não deveria ter trocado, ele deveria ter deixado o cara fazer o gol. O Elano, na transmissão da TNT, falou a mesma coisa. Dá chance para o goleiro defender ou deixa de fazer o gol, do que comprometer o seu time por possível 120 minutos sem um cara na defesa. E eu acho que o Xavi, ele deveria ter tido a coragem de tirar o Lewandowski, como o Guardiola teve a coragem de tirar o Haaland. É, tirar o Lamine Yamal, que é o cara que leva a bola para longe, igual o Barcelona gosta, é o cara que pega a bola, leva lá para longe, você posiciona seu time no campo de ataque e fica sofrendo, aí fica lá, e bola para lá, e bola para cá, e sofre uma faltinha. Tirar o cara que arrasta a bola, ele não tirou o Rafinha porque o Rafinha tá metendo gol. Mas tirar o Lamine Yamal, achei que ele errou. O João Cancelo fez uma bobagem, meu, bizarra.
Porra, isso aí é inacreditável.
O Dembélé errou. Então, assim, não achava que o Xavi era tão, tão mal perdedor. Mas eu queria que vocês falassem sobre a declaração do Gundogan, primeiro, de criticar o Araújo em público. Não estou acostumado a ver. O que você achou, Simonetti?
Cara, essa entrevista do Gundogan, ele começa ela bem lúcido, assim, né? Assumindo a responsabilidade do time, etc. Mas, cara, eu acredito que esse tipo de decisão você não resolve em público, né? Até porque isso não muda o cenário. Assim, o Barcelona não tem nada a ganhar, o Gundogan, o Araújo não ganham absolutamente nada com a declaração pública dessa. É preferível você chegar no vestiário, poxa, no momento, extravasa, critica o cara, bate um papo ali, do que você levar isso pro público.
É, eu também não gostei. Não.
Inclusive, eu acredito até, conhecendo o perfil do Gundogan, tudo que ele fez no City, que é bem possível que a conversa dele com o Araújo tenha sido muito mais pacífica do que essa coletivamente. Sabe, do que essa que ele jogou pro público. Então gera até aquele sentimento de, pô, até agora há pouco você tava no vestiário comigo aqui, a gente tava conciliando e virando a página, e aí leva pro público uma dessa. E assim, lembremos também, o Barcelona ele faz 1-0 com uma participação fundamental do Araújo. O passe dele pro Yamal,
que jogou
pro
muito
Yamal,
no primeiro
né?
jogo também.
É um absurdo. Eu até tava analisando bem o jogo durante a partida, o Barcelona ele perde do mesmo jeito que ele estava ganhando. Com o Araújo conduzindo, o Lewandowski baixando quase que de um falso 9 para liberar as costas assim. Aí ele acerta o primeiro, 1-0 Barcelona. ali talvez fosse o momento de cadenciar, não precisava se expor mais, não precisava buscar tanta bola mais. E ele tenta um outro passo daquele, perde, e aí, assim, concordo com tudo que vocês falaram, mas eu imagino que no calor do momento, para um cara como o Araújo, que ainda não é um cara de primeira prateleira do futebol mundial com história...
Não dava, né, meu?
Parece que a fração de segundo você fala assim, vou matar a jogada.
E aí eu acho que veio uma declaração do Henry maravilhosa. Eu acho que foi o Henry. Isso não se treina, você não tem como treinar essa situação.
Ele falou,
de jogo.
Né? Não tem, não tem, ele, como, né? Botar, foi, não tem como botar a culpa no cara, meu. Ali
torcida,
é muito rápido.
O momento do confronto, né? Aquela pressão de, como ele já tinha errado o passe, a culpa ia ser dele, não foi o outro jogador que errou o passe. Então, se sai o gol também, ele já ia levar uma culpa enorme.
Concordo.
Mas é claro, né? Ele tinha que levar em consideração principalmente o tempo de jogo. E confiar no Ter Stegen. Né? Eu acho que barco lá contra Ter Stegen tinha uma boa chance de se sair bem ali. E mesmo que levasse o gol, o Barcelona ainda estaria em vantagem. Então, eu entendo a argumentação do Gundogan. O Gundogan foi muito sereno, calmo, né? Ele não parece revoltado. Ele sempre mantém o tom. É claro que ele errou em lavar a roupa suja em público, mas o raciocínio dele está correto, né? É óbvio, sim, que ele não deveria ter falado isso, mas ele estava correto, né? Ele era para trocar, na pior das hipóteses, troca o gol e o Barcelona ainda ia ser favorito, mas...
Até o pênalti era melhor, né?
Porque
ele tomaria amarelo. Se ele, quer dizer, se fosse um drible para cá, se não fosse um doxo, ele tomaria amarelo.
Se ele estivesse disputando a bola.
Se ele tentasse disputar a bola.
Vermelho direto.
É verdade.
Mas aí, assim, aí abriu o caminho e o Mbappé assumiu o protagonismo do outro lado. Vai ter que aguentar, Thiago.
Simonetti, onde é que a tartaruga vai chegar? Vai para a final, né? Tartaruga vai para a final, né?
Ah, vai. E assim, a gente estava falando de City, falando de Arsenal aqui. O mata-mata é muito ingrato também, né? Porque a gente falava que City e Real eram os grandes favoritos, os dois se enfrentam uma fase extremamente precoce, o Arsenal poderia despontar, o Bayern também, e do outro lado um chaveamento bem mais tranquilo. O Tartaruga vai para a final, e digo mais, tá? Vai para a final contra o Real Madrid, e aí a história vai dizer, né? Ou ele acaba com o Real e vai para o Real, ou ele perde e vai reforçar o time depois. Caramba, a gente tava falando do iluminado, ele é iluminado.
Ele é, meu. Aquele segundo gol é bizarro, na boa. Ele errou. Ele errou. Era ele o goleiro, ele errou. Ele chuta erradíssimo.
É igual o Rodrigo.
Exatamente.
É outro iluminado.
O Rodrigo chutou de joelho. A bola pega nesse ossinho do joelho aqui, a bola rebate, vem no pé dele e põe pra dentro, cara. Esse segundo gol, ele tava parado olhando assim, a bola pra lá, a bola pra cá, a bola Ter Stegen, meu pé, gol. Gol do Tartaruga Ninja.
É bizarro, cara.
E ó, o Mbappé virou artilheiro já dessa edição. Ele tem 8, o Kane tem 7 e depois o Rodrigo com 5. Eu tô excluindo os caras do City que já não jogam mais. O Mbappé entrou no top 10 geral da Champions. Ele tem... ele é de 98, ele tem 25 anos. De todos os tempos ele entrou no top 10.
Brabo, ele é brabo.
De mata-mata, eu fiz essa listinha, publiquei ontem, ele já é o sexto em gols no mata-mata.
Meu amigo, Tartaruga
é brabo. PSG,
ele,
né?
Já é o... Não, da história da Champions.
Não, a Tartaruga não,
jogando no PSG.
É,
jogando
ele no PSG. Ele não tá no Real, que bate final todo ano, né?
Uma temporada no Mônaco, né? Tem isso. Aquele ano que eles foram na Semi. Então, assim, esse moleque tá assumindo um protagonismo e, cara... Vamos ter que engolir.
Engolir. Tartaruga é embaçada, cara. Não
vamos,
tem.
Vamos ter que babar o ovo de gringo. Não, não tem jeito.
Com acento agudo. Ai, meu Deus.
Thiago, só um último ponto. Fala aí. Você comentou da substituição do Xavi, que para mim ele erra também de tirar o Yamal. Ele poderia tirar ou o Lewandowski, ou se ele acredita muito no Lewandowski, eu acho que era o momento de tirar o Gundogan. É o momento que você assume assim, cara, um a menos, a gente não vai ser protagonista. Deixa os caras terem a bola, mas vamos marcar baixo. Quando der pra sair, é velocidade com o Yamal, é velocidade com o Rafinha, é sofrer falta. Porque naquele momento o Barça marcava com o Lewandowski e o Gundogan um do lado do outro. Uhum. Né? E aí o que, que ele muda? Quem passa a fazer a beirada é o Pedri. E o Pedri tava muito bem antes dele passar a fazer a beirada. Não vou saber exatamente, mas eu acho que é o Gundogan que começa a duplar com o Pedri e com o Koundé. Por aquele lado, e aí começa a rolar a bagunça, porque o Gundogan não faz um encaixe que ele estava fazendo, o Pedri passa a mudar o encaixe dele também, o Koundé não salta no Barcola, porque senão ele deixa as costas livres, porque ninguém está fazendo a cobertura, e aí vai virando uma bagunça. Nisso que sai o primeiro gol, na hora que sai o primeiro gol, eu falei, cara, acabou, o Barcelona está eliminado da Champions, porque com esse volume e o jeito que baixou a cabeça, cara, acabou. Acabou. E até trazendo um outro dado. Pior índice de pressão do Barcelona desde dezembro, quando eles perdem para o Girona. E foi o jogo que eles mais sofreram toques dentro da área, desde 4 de janeiro, o jogo contra o Las Palmas. E aí logo depois daquilo, o Xavi entrega o cargo e etc. Foi aquela pior fase do Barcelona. E a efeito de comparação, foram 29 toques dentro da área do PSG. Bastante. O City teve 78. A gente vê a dimensão do que é da máquina que é o Manchester City.
É, até o Guardiola na entrevista também, ele tava sereno também. Ele falou, meu, futebol. Tentamos de tudo, fizemos de tudo. Repertório, acho que o torcedor viu um enorme repertório nosso. Fizemos o que era possível fazer. Fizemos de tudo. Não deu. Porque o futebol é essa maluquice. Se você pega esses números aí e sorteia um outro esporte qualquer. Basquete, o time tinha ganhado. Vôlei, o time tinha ganhado. Handball, o time tinha ganhado. Talvez até futsal o time tinha ganhado. Mas no futebol de campo, com esse tamanho todo, esse monte de homem lá jogando, ainda bem, né? Porque se fosse uma mulher no VAR, vai saber. Desculpa. Eu estava vendo um comentário no chat aqui que estavam... Era para silenciar o usuário do canal, mas eu vou deixar passar dessa do Ramon Dias. Mas vou deixar passar. Porque agora eu quero falar do tricolor. O Dani Perrone, que eu acompanho no Instagram, falou que o São Paulo perdeu o padrão... Ele falou, como é que foi a frase que ele usou? Ele falou, o São Paulo perdeu o padrão vitorioso que tinha no ano passado. Eu mandei mensagem para ele e falei, Dani, qual? Se você pegar o Campeonato Brasileiro, tira mata-mata, né? A gente teve, acho que foi 14, 11, 13. Foram 14 vitórias, 11 empates, 13 derrotas. 14 vitórias, 13 derrotas. Que padrão vitorioso é esse que a gente tem praticamente o mesmo número de vitórias, empates e derrotas? A gente teve um aproveitamento no ano todo de, sei lá, 55% de pontos. Eu não acho que você tenha um padrão vitorioso. Se você mudar 14 para cá, 1 para lá, você praticamente ganhou a mesma quantidade que você empatou e a mesma quantidade que você perdeu. Eu, Laifinho, falei lá no começo do ano que eu achava que a gente ia cair, virei chacota da torcida de São Paulo por causa da Copa do Brasil. Eles até acham que eu não sou São Paulino. Eu sou, mas o São Paulo vem flertando com a zona do rebaixamento já há bastante tempo. E isso é um dos sintomas de um time que cai. Né? Você vai brincando lá embaixo, brincando. Esse ano a gente já começou pior do que o ano passado, com um elenco melhor, só que muitos machucados. Então, eu não acho que a gente perdeu o padrão vitorioso. Eu acho que a gente não tem padrão vitorioso. Eu não sei como o São Paulo joga. Eu assisto todo o jogo e eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Falo, o que o Alisson está fazendo? Eu não sei. O que o Calleri está fazendo na direita agora? Eu não sei. Eu não sei o que o São Paulo está fazendo. Eu não sei como o São Paulo se defende. Eu não entendo qual é a função do Michel Araújo. Eu não entendo porque o Ferrarese e o Arboleda às vezes estão jogando de centroavante. Eu não sei o que está acontecendo. E aí vem aí o Zubeldía. Aí eu queria ouvir de vocês o que esse treinador pode agregar ao São Paulo e o que vocês acham que pode melhorar? Então, quem é o Zubeldía e o que ele traz pra gente, Simonetti?
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Vamos lá. Concordo com tudo que você falou, tá, Thiago? E acrescento ainda que a campanha do São Paulo fora de casa no Brasileirão passado é uma das piores da história do Brasileirão.
A gente foi, A gente foi ganhar em novembro. A gente ganhou fora de casa em final de novembro. Uma coisa assim.
Eu acho que foi a primeira vez que alguém com essa campanha fora de casa não foi rebaixado no Brasileiro. Uhum. Então, assim, isso é gritante. Mas falando do Zubeldía, né? Acho que, assim, essa transição Carpini-Zubeldía aí. Era um ano muito importante para o São Paulo. Acho que, de alguma maneira, eles apostavam muito nessa ficha de podemos ser o Fluminense. Não ser o favorito na Libertadores, mas pegar um sorteio que faça sentido e vamos empurrando, vamos ganhando o jogo. Como foi, de certa forma, com a Copa do Brasil do ano passado. Não tem como a gente negar. E o mata-mata também, ele privilegia um pouco disso. A gente não tem um Real Madrid na Libertadores que vai amassar todo mundo e que é inderrotável. Só que começa um ano com uma aposta, que é o Carpini.
Começa assim, o ano com a notícia horrorosa, né? Que é a saída do Dorival, que ninguém esperava, né? Da TV.
Ninguém. E assim, o Carpini é uma aposta muito grande para um ano de São Paulo, para um ano que prometia. E agora ele vai para uma outra aposta. O Zubeldía, por mais que tenha feito um bom ano passado na LDU, ganha a Sul-Americana, ganha o Campeonato Equatoriano, até ele ganhar a Sul-Americana, era uma vida de críticas no Equador. Então, assim, era porrada atrás de porrada, e depois ele ganha o Equatoriano, dá uma virada, faz um segundo semestre bom, consegue ganhar tudo. Mas, de estilo de jogo, eu confesso que eu não vejo tantas diferenças para os grandes erros que o Carpini cometeu nesse ano. Que é um time que não procura ocupar o campo de ataque, não procura ser protagonista o jogo inteiro. É um time que quer muito mais verticalizar, quer recuperar e vamos atacar. Vamos colocar volume, vamos colocar mais quantidade do que qualidade ofensiva. Então, ao invés da gente parar, ocupar o campo de ataque, circular, que até no único lance que fez isso contra o Flamengo ele marca o gol, no único lance, estava revendo o jogo, o único lance que o São Paulo ocupa o campo de ataque, circula, ele consegue marcar o gol. Na maior parte das vezes são transições. E esse jogo contra o Flamengo até me lembra o jogo contra o Novo Horizontino, que é, você não consegue avançar, você começa a postar em umas bolas longas que não fazem sentido, ou você coloca o ponta recebendo de costas, na pressão. Ele cai, sofre a falta, ou ele devolve o passe, ou ele perde a bola.
Ou é lateral para outro time, ou é tiro de meta.
Ou você perde a bola na saída, como foi os dois gols do Flamengo, né? Contra a pressão e sofre o gol ali. O Zubeldía não é um treinador estabelecido no futebol mundial. Ele não possui características tão únicas assim. Eu vi até gente comentando, o Zubeldía gosta de ser protagonista em todos os jogos. Eu não vi isso dos jogos que eu assisti dele. Até peguei alguns jogos da LDU para poder assistir e criar alguma opinião em cima disso. É uma nova aposta do São Paulo. No contraponto não existem unanimidades no mercado. Não existem. Todo mundo que está trocando de treinador agora está apostando. O Galo trocou do Filipão para o Milito, que é uma aposta. O Cruzeiro troca do Larcamon para o Seabra, que é uma aposta. E o São Paulo vai ter que ir para mais uma aposta.
Verdade.
A torcida também tem que entender que, dentro do cenário, estão fazendo uma aposta razoável. Não vai chegar o Guardiola, não vai chegar o Galhardo, não vai chegar o Mourinho. É o viável. E outra, os jogadores eles não estão isentos de culpa. Sabe? Quando você tem uma saída de bola, que você não vê o zagueiro conduzir e não encontrar um passe, de duas uma. Ou ele não está confiante para soltar o passe ou não estão gerando linha de passe para ele. Porque o Flamengo ele encontra meio espaço onde tem. O De La Cruz, claro, né, não vamos comparar, mas o São Paulo tem jogadores de altíssimo nível também. Tem um elenco qualificado para encontrar mais soluções do que tem encontrado.
Também acho. E lembrando que, assim, até a própria emoção da torcida do São Paulo, quando você vai ver as enquetes, era Rafa Benítez ou Mourinho? Vocês estão de sacanagem, né, meu? Vocês estão de brincadeira. Gente, vamos cair na real um pouco, vamos entender quem nós somos aqui, que é o Brasil, o que está acontecendo, e que a gente deve dinheiro para o Jusilei ainda, naquela planilha de Excel do Casares, o Canete Sibir, quando eu falo isso. Mas a gente deve dinheiro para o empresário do Jusilei. Vocês estão querendo trazer o Benítez, o Mourinho? Você acha que o Crespo vai largar a Lamborghini dele lá na...
O Rafa Benítez até vai. Do jeito que está hoje, o Rafa Benítez até iria. Mas
e o Crespo?
Nome super contestável.
E que tal o Jorge Jesus? O Jorge Jesus, o Crespo, eles têm uma Lamborghini. O Sheik deu uma Bugatti para eles. Vocês estão malucos, cara. Fala aí.
Não tem metade da pressão que vive aqui.
E tem outra, né?
O Hernan falou... O Mourinho, ele não lê a proposta que seja menos de 10 milhões de euros. Então, assim, por ano.
Aí
então,
sim,
cara, esquece.
Aí sim, Maraço. José. Que isso, José. Tá demais, José. O e-mail já filtra sozinho. O e-mail, a inteligência artificial já procura onde é que tá o euro. O quê? 5 de euro? Nem abre. Vai direto pro spam. É spam. São os caras do São Paulo mandando spam pra gente de novo.
Acho que tem uma outra preocupação aí que o torcedor do São Paulo tem e vem percebendo já de longo prazo, é que a diretoria também não sabe muito bem o que quer, né? Então, quem não sabe o que quer vai ceder, talvez, as primeiras pressões.
Ó, a ambulância. Alguém deu like na live. Ai, eu dei like, socorro. Uma ambulância, eu não consigo. Eu passo mal quando eu dou like. Ó, meu Deus. Dá like aí, pessoal. Não morre, não. Desculpa, Canedinho, vai lá.
Não, gostei do seu gancho aí, gostei, você foi muito bem. Mas é isso, a diretoria do São Paulo dá volta e meia da mostra de também não saber o que quer, né? Quem não sabe o que quer, no fim das contas, né? Vai ceder as primeiras pressões aí para demitir alguém e vai ficar nessa eterna troca de culpabilização, né? Transferir a culpa para o próximo, né? Sempre o próximo, o passado, e talvez não resolva o grande problema que é como o São Paulo lida com o seu futebol já há muitos anos, por isso que perdeu essa identidade vitoriosa, né? Já mais de uma década, né?
Pode falar, Canedo, pode falar que eu aguento, você tem razão, infelizmente é real, é uma tristeza, mas é verdade. Né? Você
é
pode,
isso.
Você tem razão.
Falta de profissionais na área ali. Não tô nem dizendo que, pô, botou o Muricy e resolveu tudo. Não, né? Não é só isso, né? E o São Paulo vem mostrando aí de anos e anos da maneira como ele lida com o futebol. Gastos, né? A relação custo-benefício, o São Paulo também vem sempre atropelando. Né? E aí, no ano passado, conseguiu voltar a ganhar um título importante depois de 12 anos. Então, um clube do tamanho do São Paulo não pode ficar 11 anos, né? Porque ganhou 12, depois 23. Não pode ficar esse tempo todo sem ganhar título relevante. E isso, é claro, é uma relação absolutamente direta pela maneira como o São Paulo gasta o seu dinheiro, né? Que uma hora a conta do Jusilei bate na porta de novo e o São Paulo tem que segurar um investimento. Não pode hoje o São Paulo se dar o direito de errar tanto em contratações, em nomeações de treinadores. Então, para você chegar num momento em que esteja tudo certinho, esse é o nosso ano, né? A gente acertou, precisa acontecer muita coisa, né? O São Paulo, e hoje o São Paulo não tem uma margem de erro tão grande, e ele vem derrapando sempre. A gente vem observando, o São Paulo derrapa, ou em alguma contratação ali, colar, treinador, momento de demitir, quem vou contratar, e aí, cara, os resultados dentro de campo são reflexo disso também.
A torcida do São Paulo resgatou uma entrevista do Muricy, de novo, né? O Muricy é um conselheiro lá do treinador e faz a interface com a direção de futebol e cuida das coisas não campo, né, ali perto também. Ele conversa com o treinador, mas ele não deixa o treinador ultrapassar um certo limite, né, de gestão, e ajuda o treinador pela experiência que ele tem, por ter sido tricampeão brasileiro, por conhecer o São Paulo, jogou no São Paulo, um dos nossos maiores ídolos, o Muricy. O Muricy, na época de trazer o Carpini, quando o São Paulo começou a entrevistar vários treinadores, o Muricy deu uma criticada no Zubeldía. Falou que o cara é muito, muito, muito emocionado, muito folgado, meu. Tentamos marcar entrevista com ele, ele não falou, não, hoje eu não posso, meu. É São Paulo, pô. Entendeu? Ele tava meio bravo com o Zubeldía, assim. Ele falou que o cara era muito... muita pose, foi a expressão que ele usou. Aspas, muita pose. E aí veio o Zubeldía. Acho que o Muricy, ou estão acalmando o Muricy, ou ele pede o boné, meu. E é uma perda grande pro São Paulo, tá? Vocês acham que o Muricy aguenta lá? Se o Muricy já chamou o cara de muita pose na primeira entrevista. Olha o Canedinho tomando a ogiva d'água dele. Simonetti, fala aí.
Cara, o São Paulo ele vive numa situação extremamente delicada, que assim, qualquer próximo deslize cai alguém. Essa sensação que existe, assim, né? Porque aconteceu primeiro e o Carpini era o elo mais fraco também, né?
Uhum. Ah, Carpini já estava demitido há um mês. A gente até brincou aqui com essa situação. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer e até apontou no calendário. Ó, vai ser o Flamengo fora de casa, porque vai, a sequência negativa vai aumentar e não tem jeito. E pronto.
Ó, tá até
e aí chega esse ponto,
fala,
né?
Fala aí. Ó, essa aqui, ó.
Chegou... Não acho que o Zubeldía vai chegar e fazer milagre e o São Paulo vai mudar de... Vai mudar de perfil do dia para a noite. Não, primeiro, um treinador que ele precisa conhecer o grupo. Eu brinco que, cara, com 30 dias você não acostuma com a casa nova. Quem dirá com um clube novo, um país novo e tudo novo, sabe? Não, o resultado não vai vir de imediato. A pressão vai existir em cima. E eu não acho que vão derrubar o Zubeldía logo de cara. Se estão apostando nele, acredito que vão dar aí pelo menos, sei lá, uns 4 meses pro cara e depois a gente vê. Então, assim, não sabemos o nível desse atrito que pode existir entre o Muricy. Mas pro cara entregar o boné também... Ele não precisa mais disso, né?
Não.
Existe essa sensação do não preciso disso e isso é extremamente tóxico. E acho que o São Paulo ele vive num limiar perigoso ainda. Que é, cara, você depende de Rafinha, Lucas, jogadores não são mais jovens. Uhum. Você tem aí um Pablo Maia que a qualquer momento pode chegar uma proposta legal. O James é um cara caríssimo e que ainda não virou. E o Caleri, ano passado, que jogou boa parte do ano lesionado. Eu não acho que o cara se recupera da lesão também de um mês para o outro, sabe? Então, é muita coisa. E eu concordo muito com o que você falou, Thiago. Não é uma surpresa quando o time cai. É um tanto de coisinha que vai acumulando. E se daqui a 4 meses cai o Zubeldía? Uhum. Sabe? E aí chega quem? Vai chegar o Zé Ricardo? Porque não vai chegar o Mourinho, né? Uhum. Se derrubar no meio do ano. Isso eu lembro do Cruzeiro no ano passado. Começa com o Pezolano sai, chega o Pepa, faz um trabalho interessante dentro do possível, cai, chega o Zé Ricardo, não melhora porque não vai melhorar, e aí no final do ano se salva na Bacia das Almas, podendo, se salva até antes, porque se ele vai para o último jogo contra o Palmeiras querendo ser campeão, tinha caído, sabe? É o detalhe, é um ano atrás do outro que as coisas vão acontecendo.
É, eu sigo preocupado com o São Paulo, e aí a digestão de vestiário, São Paulo tem jogadores que estão lá há bastante tempo e jogadores muito vitoriosos que vestiram camisas muito pesadas. Então você tem o Rafinha, o Rames, o Calleri está lá há muito tempo, o Luciano se acha dono ali do São Paulo, é uma das lideranças também. Então vai ser difícil para o Zubeldía, que nem a língua domina ainda, chegar lá e encarar esse vestiário. Esse vestiário de São Paulo não é moleza. E eu estou com medo, com medo mesmo, e talvez a minha previsão do ano passado se aplique mais a esse ano, que eu achei que não fosse acontecer, porque eu achei que o elenco desse ano é mais qualificado, é um elenco melhor, apesar das lesões. E eu só acho que agora o São Paulo já não briga mais por nada. Assim, eu tenho muita dificuldade de ver o São Paulo fazendo...
Mata-mata está vivo, Thiago.
É, mas mata-mata a gente depende... Dois milagres seguidos, dois anos seguidos, assim, eu não sei se o raio cai tantas vezes no mesmo lugar, sabe? Pode ser que a gente consiga...
Fora o chaveamento, mas, né?
É, tem sorteios e tal, acho que o sorteio de agora da Copa do Brasil, você vai passando. Mas vamos ver, esse cara vai ter muito o que arrumar, ele tem bastante coisa para fazer pelo Tricolor. E devem anunciar oficialmente, não sei se anunciaram oficialmente, mas a notícia já está circulando como confirmada por muitos veículos de comunicação, então dá para...
E agora é jogo quarto domingo também, não dá para empurrar, né? Vamos empurrar aqui até encontrar um novo técnico. Quarta domingo direto agora, Copa do Brasil, Libertadores, então futuro sendo definido também. Se alguém escorregar, Botafogo e Grêmio já tem duas derrotas na Libertadores, não tem mais margem de erro, né?
Agora, para a torcida do Palmeiras, a grande notícia da semana em contratações, uma surpresa, né? Apesar do namoro já... ter sido noticiado lá no começo do ano e tal. Finalmente, então, Felipe Anderson vem aí, ele tem 31 anos hoje, ele vai fazer 32, ele é destro. Dizem que ele é ambidestro, mas de pé direito é o favorito. Ele tem 1,75m, jogou 3.796 minutos, que dá mais ou menos, né? Que ele entrou em alguns jogos, outros ele foi titular, mas dá uns 40 jogos, assim. Tem 7 gols e 7 assistências, joga ali onde está o hitmap dele, mais pela direita, mas ele faz as posições da frente, ele pode ser um falso 9, ele pode jogar na esquerda ou na direita, ele pode ser um meio atacante, tanto pela esquerda, quanto pela direita, quanto pelo meio, ele faz quase todas as funções ali da frente. E eu trouxe alguns números dele aqui, dele desse ano, dessa temporada 23-24, que está terminando daqui a pouco. 47% de duelos vencidos, que é um número bom, razoável. Recuperações me chamou a atenção, quase 6 recuperações de bola no campo de ataque por jogo. Então é uma formiguinha que ajuda muito na marcação. Claro que o sistema do time ajuda, né? O Simonetti pode falar disso até melhor do que eu. O sistema do time ajuda, mas é um número bom comparado a outros que fazem a mesma função dele lá na Liga Italiana.
O Felipe Anderson, Thiago, nas últimas 3 temporadas, ele foi o segundo jogador com mais desarmes do campeonato italiano.
É, olha que loucura, cara. Então é uma formiguinha e é um número que, obviamente, o scout do Palmeiras olhou e falou, opa, isso aqui interessa para nós. 4 dribles também é um número bom, e ele tem de ações de sucesso 57,9%, quase 58%, que comparado a outros jogadores que fazem a mesma função dele na Liga Italiana, é um número também bom, tá bem, meu. Então, assim, é uma contratação super interessante do Palmeiras, Simonetti.
Cara, o número de dribles ali, assim, ele é bem legal também, porque desde que chegou, nas últimas 3 temporadas do Campeonato Italiano, ele é o terceiro jogador com mais dribles certos.
Pô, legal pra caramba.
Perde só, até com o número aqui. Pro Leão e pro Zaccani. Então, assim, é um cara que se destaca. Até o Fabrizio Romano falava que tava encaminhado de fechar com a Juventus. E ninguém chega pra fechar com a Juventus.
A capa de... O anúncio foi feito segunda, eu acho. A capa de um Tutto Sport de Turim, ou do Corriere, era o Felipe Anderson namorando a Juventus. E eles tiveram que mudar a capa em cima da hora, porque o Palmeiras anunciou. Então, assim, de fato...
Ninguém quase fecha com a Juventus de bobeira, né?
É.
E para mim tem um ponto muito forte que fica cada vez mais claro, é quem vem de fora se destaca muito no futebol brasileiro. Primeiro porque os caras eles têm um nível de complexidade de futebol muito maior lá fora, e o cara ele chega pronto para jogar em 3, 4, 5 posições, igual você colocou aí, Thiago, para o cara jogar na direita, na esquerda, no meio de falso 9, é mole, e não faltam exemplos, né? O Hulk chegou, joga em todas praticamente no Galo ali. O Lucas também jogou de 10, já jogou de falso 9 no ano passado, jogou aberto. Não faltam exemplos de jogadores que estão voltando e que estão se mostrando extremamente completos e que voltam com qualidade para entregar demais. E ainda mais um cara que ficou tanto tempo. Se os caras que batem e voltam, tipo Gerson, Pedro, Arana, voltam com a qualidade que tem, o Felipe Anderson acho que é um destaque a mais, assim. Eu não sou dos mais viciados em campeonato italiano, mas os números me chamaram muita atenção. pelo modelo do Abel, que gosta de ser protagonista e gosta de pressionar, gosta de incomodar, e que quando baixa o bloco, gosta de baixar o bloco e ter um time seguro também, e a cara desse Felipe Anderson. E ele chega talvez para preencher essa lacuna aí que não foi muito bem preenchida desde a saída do Scarpa, vai? O Arthur chega, joga bem, depois acaba vendido para o Zenit, e aí desde então ele tem usado muito o Mike por ali, né, que fecha uma linha de 5, ou seja, você tem uma segurança defensiva,
até porque o cara é um lateral. Que, recentemente um pouco, né?
O Wendrick joga lá na frente também.
Exato. Né? É. Ou, e você tem essa ofensividade do Mike. Então, se você acha um cara como o Felipe Anderson, que entrega os dois também, que tem um nível de Europa, 31 anos para o futebol hoje, ainda é muito novo, ainda mais para o futebol brasileiro, cara, tende a despontar demais. E cada vez mais o Flamengo e o Palmeiras vão se descolando do resto.
Uhum.
Não só pelo elenco, mas pelo poder de mercado também. Olha isso. De La Cruz, Léo Ortiz, o Vinha, o Felipe Anderson. Isso é um nível muito alto.
E ainda vão ganhar 50 milhões de euros só para participar daquele Mundial da FIFA.
Não é oficial ainda. Não é oficial ainda.
Não, então tá bom. Porque senão acabou.
Eu sou o maior interessado nisso. Porque 50 milhões sim, pro meu bom, time senão faz acabou. Muito mais diferença.
Acabou. Só porque a gente nunca mais vai ganhar um Mundial, tá? Esquece, já foi. Mas só de participar, você ganha 50 milhões de euros, meu Deus, você classifica uma beleza. É um prêmio incrível.
É isso, ganhar a Libertadores passa a ser o grande... Já é. Era, né?
Mas a Libertadores vai dar 75 milhões de dólares, é isso, mais ou menos? Entre a Libertadores e a participação num futuro mundial, dá 80 milhões de dólares, sei lá.
Mas bizarro, tem que esperar, tem que esperar confirmar esses valores aí, porque tem muita gente fazendo um zoom, zoom, zoom também, um sensacionalismo. Eu sei que a FIFA vai querer convencer os europeus, por ser fim de temporada, a levarem a sério o campeonato, ainda mais sendo primeira edição. A primeira impressão é que fica. Então, os europeus vão ter que ir com o time titular, jogar a Vera e etc. E para isso, para fim de temporada, ó, vai pegar a pré-temporada deles, que geralmente eles viajam para a China, Estados Unidos. Eles já têm as viagens, os jogos marcados, e alguns jogos, alguns valores estão condicionados às estrelas jogarem.
Uhum.
Então, se você joga esse Mundial a Vera até o fim, as estrelas estão nas férias, né? Depois ainda vão tirar um mês de férias. Então você já perde essas estrelas. Então é tudo uma questão comercial, dinheiro. A FIFA, eu não tenho dúvidas que vai botar uma grana na mesa. Eu só não sei se vai ser dessa magnitude e se vai ser para todos. Porque assim, 50 milhões de euros a gente está brincando aqui para a gente, né? Imagino que não são 50 milhões de euros para o Olímpia, se o Olímpia for via ranking. Ele nunca mais perde um campeonato paraguaio na vida. Só perde se quiser, né? Ou para o Salzburg, na Áustria, né? Porque o Salzburg foi
pegou confirmado. A vaga.
O Salzburg pegou. Vai...
A nossa vaga.
Para mim, um absurdo botar esse limite de 2 por país na Europa, porque você tem Liverpool, que bateu uma final de Champions fora, e tem o Salzburg, que não passou das oitavas, dentro. Né? Um Barcelona fora, tudo bem que o Barcelona nem justificou tanto. Mas isso tende a criar algumas... relações assim de dependência que você vai obrigar o clube nacionalmente a varrer os outros. E é claro, isso vai fazer uma diferença também no futebol brasileiro. Só que independentemente disso, Palmeiras e Flamengo já estão nadando de braçada pelo que construíram há 5/10 anos. Né? No caso do Palmeiras, começou com Paulo Nobre, depois Crefisa, e o Flamengo com a sua organização ali 2013 em diante, com Bandeira de Melo. Então, eles estão colhendo hoje, não só hoje, né? Já estão colhendo há algum tempo, os frutos desde lá de trás. E de manter boas administrações, manter um nível de assertividade bem criterioso em contratações. Claro que erram, né? Mas o Flamengo, então, especialmente em comissão técnica, vem, né, sambando há muito tempo, mas ele já pode se dar esse luxo, né? Então, o Flamengo, quando acerta, sai de baixo. O Palmeiras, com o Abel e esse nível de contratações, sai de baixo. Então, a tendência é eles continuarem mesmo, não tem jeito.
Para a gente quase encerrar, que a gente já daqui a pouco vai encerrar, mas é o último assunto. Eu vi muitas críticas ao trabalho do Tite, e o Canedo foi um dos caras que trouxeram as críticas, até ele trouxe as críticas aqui no programa da segunda-feira, para o Tite falar, abriu o olho para isso aí, não podia ter sofrido tanto.
Por não matar o jogo, né?
Não podia ter sofrido tanto. Tal.
Contra o São Paulo também foi isso.
Contra o São Paulo foi igual, mas eu tava com medo já, eu achei que ia ser 4-0 aquele jogo, tá? Eu comecei a ver o Pedro dentro da área com a bola o tempo inteiro, e rebate aqui, bate ali, bate na cara do Rafael, e explode na canela do Arboleda. Falei, ih, meu Deus do céu, vai ser ruim. Simonetti, as críticas ao trabalho do Tite agora são válidas ou ele tá cozinhando alguma coisa e já ferrou?
Cara, eu sou muito fã do Tite, viu?
Tá, eu também.
Acho que isso daí, posso estar sendo meio parcial aqui, mas no momento que o Flamengo engatar, eu acho que é difícil de parar. O Palmeiras, obviamente, vai estar ali na cola sempre, porque o trabalho do Abel é absurdo. Opa, deu uma travadinha aqui? Estão me ouvindo?
Não, estou te ouvindo. Pode ir.
Tudo bem.
Aí, show. E assim, o Tite, ele tem um trabalho, e isso a gente vê desde o Corinthians. Na seleção, acho que foi um ponto fora da curva, porque ele realmente amassava todos os jogos, que é você fazer resultado mesmo quando você não faz uma partida impecável. Isso daí faz campeão brasileiro, sabe? É o jogo que você jogou mais ou menos, que você perdeu a oportunidade, e mesmo assim você está somando ponto, você está avançando. E pode ser chovendo molhado, mas o ponto aqui no começo vale o mesmo do que o ponto lá no final. Então, assim, o 2-1 ele vale a mesma coisa que o 4-0. E não existe time hoje no Brasil que contrapressiona tão bem quanto o Flamengo. O Flamengo perde a bola e morde na mesma hora e recupera a bola. Os dois gols contra o São Paulo, igual eu comentei.
E o que a gente perdeu? E o que a gente perdeu de bola no ataque lá, que a gente não conseguia sair jogando, foi horrível, cara. Sensação horrorosa.
É isso. O time encaixa todo bem. Na hora que sobe, poxa, o do primeiro lance lá, o De La Cruz recupera, solta no Luiz Araújo, vai, finalização é mais ocasional, né, puta de uma finalização, mas não foi uma chance construída, mas o segundo gol é isso, o Pedro perde o disputa, recupera, no campo de ataque, meio campo já tá andado, mata o contra-ataque do São Paulo pela raiz, e você já tá de cara pro gol, mais um, dois toques que você já tá pisando na área. Então, assim, esse é o grande ponto-chave do Flamengo. O trabalho do Tite é muito consistente, defensivamente agrega demais, e ofensivamente o Flamengo tem qualidade de sobra. Sem falar no elenco, né? Aí você perde o Arrascaeta, você tem o De La Cruz pra jogar. Aí você perdeu o Gerson, tá aí, Cebolinha, Luiz Araújo. Vendeu o Thiago Maia, mas tem o Alan agora voltando de lesão, e o Alan é, o Canedo sabe, acompanhando o Fluminense, acompanha ele muito no Galo também. Altíssimo nível de futebol brasileiro, por mais que o flamenguista seja resistente. É muita opção. Então, eu acho que na hora que engatar, Thiago, só o Palmeiras para parar, viu?
Aliás, tem Flamengo e Palmeiras. Fim de semana temos Bavi, tem Flamengo e Palmeiras, né, Canedinho? Fim de semana tem jogos bons.
Galo e Cruzeiro também.
Só que Flamengo e Palmeiras com arquibancada parcialmente fechada, né? Um drama eterno que o Palmeiras também vive por nessa discussão de estádio, W Torre, etc. Que é um jogo gigante do futebol brasileiro, talvez o jogo mais esperado dos pontos corridos da Série A.
Ah, vai ter palco? Vai ter palquinho montado para show? Por isso?
Eu li aí isso em algum lugar. Pode ser. O Palmeiras já jogou contra
já.
O Inter na Paulista, Arena Barueri,
cara.
Né?
Final do Paulista, acho que no ano retrasado também tava com isso aí.
Mas é isso, não, eu sou fãzaço do Tite também, eu só alertei isso porque eu percebi, entre aspas, um padrão, e que nos pontos corridos o Flamengo vai ganhar os jogos, mas talvez no mata-mata isso, você não matar o jogo, isso possa fazer falta. Mas, pô, não tô
sentenciando
nada aqui. Não tô sentenciando nada. E o Flamengo é super favorito com o Tite, então, pô, o Flamengo é favoritaço. Tanto que só dois clubes já têm 100% de aproveitamento, um deles é o Inter, que conseguiu uma vitória maravilhosa sobre o Palmeiras fora de casa. Talvez seja o único a vencer o Palmeiras no campeonato inteiro. E o Flamengo seguindo, né, enfim, é o que a gente espera, embora os jogos tenham sido talvez um pouco mais difíceis, né, mas o Flamengo, a tendência é essa aí, ele é varrer. O Flamengo, eu acho que vai nadar de braçada nesse brasileiro aí. Ah, tem a Copa América, né, só, né? Que se o Pedro continuar jogando também, esse absurdo. O Pedro tá brincadeira, né? O Pedro tá num nível que era a sequência que todo mundo esperava que ele ia ter, e com o Gabigol ele não podia ter essa sequência, por motivos óbvios, né? Mas o Pedro, ele é um craque, e se ele continuar jogando assim, talvez ele vá para a Copa América juntamente com o De La Cruz, Arrascaeta, Varela, sei lá mais quem, Vinha, Fabrício Bruno, enfim, o Flamengo Pulgar. Pode realmente ter o Pulgar, o Flamengo pode realmente ter um grande problema na Copa América. Isso a gente vai descobrir mais ou menos daqui a um mês, quando tiver a convocação.
É desesperador, né? Pra quem não é flamenguista, a hora que você começa a ler a escalação, assim, e você olha a reserva e fala, meu, ferrou, cara. Quando der 25 do segundo tempo, ferrou. Só vai piorando, né? É horrível. Por isso você fala, vocês são antes. Pô, mas tá difícil, é difícil, cara. É difícil. O Abel lá também começa a perder, começa... entra o bode, sacrifica o bode, faz o pentagrama, puf, vira o jogo. E ele não ganhou do Inter de propósito, porque ele não quer mais jogar na Arena Barueri, ele tem total controle do que ele tá fazendo. Foi de propósito. Não sacrifica o bode hoje, pessoal. Vamos perder pra Leila botar a gente no Allianz de novo lá e cancelar o show do Jonas Brothers. É Jonas Brothers, né?
Vai ter show, né? Não tem jeito.
Os caras falam show do São
Paulo. E ano passado, quem resolveu o Brasileirão foi o show da RBD, né?
Foi ali que começou a desandar tudo. Foi ali que começou a desandar tudo.
Tem coisa.
Esses shows aí perde campeonato, o Abel tem razão. Felipe Simonetti, cara, foi demais ter você com a gente. Você é muito fera, sou seu fã. Adoro você mesmo. E espero poder trazer você mais vezes aqui, se os seus agentes permitirem, seus empresários permitirem. Você deixa, eu só faço análises, eu deixo isso para os meus empresários.
Pô, Thiagão, Canedo, pô, obrigado pelo convite. Prazeraço estar com vocês. Papo sempre profundo aqui. Eu sempre acompanho as lives também, então assim, sempre tem profundidade, mas com um bom humor. Obrigado, nunca parte pro sensacionalismo, nunca parte pro... Pô, sou fã demais. Um prazer estar aqui. Pô, o convite está aceito já. Quando vocês quiserem, tô de volta.
Sensacionalismo aqui só para fazer chacota. Quando a gente faz sensacionalismo é para fazer alguma chacota, para zoar alguma manchete, alguma coisa. Canedinho, você é da casa. Obrigado, viu, mais uma vez.
Tamo junto sempre. O pessoal tá falando que o Jonas foi no meio de semana e agora é do Soweto, do mais novo solteiro da praça.
É Soweto mesmo? É sério, era do Soweto mesmo? É mesmo?
Que show do Soweto, show do Belo.
Não, isso aí me magoa. Falar desse assunto me deixa triste, já falei, cara. Rui, uma das fortalezas do amor. A última. Era a nossa última grande fortaleza do amor, se ruiu. Isso me deixa chateado. Obrigado, ó. Felipe, tá aqui, ó. Pra vocês seguirem lá, se vocês não seguem. Simonetti, com dois T's e análises. Felipe Simonetti e o Vitor Canedo, que vocês já conhecem. Muito obrigado. Valeu aos dois. Agora eu vou me despedir do chat. Valeu, pessoal. Tamo junto. Beijo pra vocês dois. Valeu. Isso aí, chat. Então tá terminando a Thiago Live de hoje. Cadê minha musiquinha de encerramento? Começou. Jogos importantes no final de semana, clássicos do Campeonato Brasileiro, e é por isso que a Thiago Live volta na segunda-feira. Pelo comportamento da audiência de vocês, eu tô começando a achar que talvez seja melhor começar um pouco mais cedo, mas a gente analisa isso pro futuro. Se a gente começa faz das 9h30 às 11h, eu acho que vai ajudar alguns de vocês. Eu vejo que às 11h muita gente desliga e vai embora, até nem vai para outro programa não, acho que vai embora mesmo, vai almoçar, vai fazer alguma coisa. Mas a gente combina, a gente vai adaptando, até porque estamos no começo dessa trajetória. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixa o like, porque não, vocês não vão ficar doentes. E na segunda-feira tem mais Thiago Live pra gente falar do Campeonato Brasileiro. Beijo a todos, valeu, bom fim de semana, aproveitem o futebol. E é nóis, tchau!